Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NinaTree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Músculos, provas e funções com postura e DOR é uma obra de referência em fisioterapia musculoesquelética, avaliação funcional e cinesiologia clínica, associada ao trabalho pioneiro de Florence Peterson Kendall e Henry Oh. Kendall, o livro consolidou uma abordagem sistemática para observar postura, examinar a função muscular e relacionar achados físicos a queixas dolorosas, esta edição brasileira. Publicada pela Manoli em 2007, corresponde à quinta edição da obra, ampliada e reorganizada com a colaboração de Elizabeth Kendall McCreary, Patrícia Gays Provence, Mary McIntyre Rogers e William Anthony Romani. Seu propósito não é apenas ensinar a graduar força muscular, é orientar o raciocínio que conecta a amplitude de movimento, encurtamentos, fraquezas, alinhamento corporal e compensações funcionais. Com ilustrações, fotografias, testes e quadros de avaliação, o livro serve como manual técnico para o exame do paciente e para o planejamento de intervenções. A linguagem é dirigida sobretudo à prática profissional, exigindo familiaridade básica com anatomia biomecânica e princípios de reabilitação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o teste muscular manual como exame de desempenho, e não simples medida de força. A contribuição central de músculos provas e funções com postura e DOR é tratar o teste muscular manual como parte de uma avaliação funcional mais ampla. Na abordagem Kendall, graduar a capacidade de um músculo ou grupo muscular de sustentar uma posição e vencer a gravidade ou resistência não equivale a medir força de modo isolado. O resultado depende do posicionamento do paciente, da estabilização dos segmentos corporais, da amplitude disponível, do controle motor, da presença de dor e da possibilidade de compensações. Por isso, a execução padronizada do teste é decisiva para que o examinador atribua significado clínico ao achado. Uma aparente incapacidade pode refletir limitação articular, medo de movimento ou dor. Uma execução aparentemente satisfatória pode ocultar o recrutamento de músculos substitutos. O livro organiza testes para diferentes regiões e grupos musculares, vinculando anatomia funcional, posição de teste e observação da qualidade do movimento. Essa estrutura torna o exame mais reproduzível e reduz interpretações baseadas apenas em impressão visual, ao mesmo tempo. A obra deixa implícito um limite importante do método. O teste manual é particularmente útil para avaliação clínica e acompanhamento, mas não substitui instrumentos quando se exige quantificação precisa de forças. Sua utilidade maior está em integrar o desempenho muscular ao quadro postural e funcional do paciente. Em segundo lugar, desequilíbrio muscular e postura defeituosa como relação clínica dinâmica. O livro se distingue por não apresentar postura como um padrão estético rígido, nem por atribuir dor a uma única alteração de alinhamento. Sua proposta é examinar como relações persistentes entre comprimento muscular, força disponível, controle corporal e hábitos de posicionamento podem favorecer sobrecarga mecânica. Músculos encurtados podem limitar o movimento e tracionar segmentos para determinadas posições. Músculos com desempenho insuficiente podem dificultar a sustentação ativa de um alinhamento mais eficiente. Contudo, a interpretação exige comparação entre estruturas e funções, pois uma alteração observada em repouso pode ser uma compensação para outra limitação ou uma adaptação às demandas de vida diária. O enfoque postural da obra articula observação estática e comportamento em movimento, em vez de concluir que um desvio isolado explica todos os sintomas. O examinador é levado a verificar amplitude de movimento, extensibilidade, ação muscular e estratégias compensatórias. Esse raciocínio é relevante porque evita prescrições genéricas de fortalecer ou alongar, sem determinar qual alteração está presente e qual é sua repercussão funcional. A postura passa, assim, a ser um dado do exame, que precisa ser contextualizado pela história, pelos sintomas e pelas exigências mecânicas do paciente. A conexão entre desequilíbrios, postura e síndromes dolorosas constitui o eixo que dá unidade aos testes e às orientações terapêuticas do texto. Em terceiro lugar, amplitude de movimento, comprimento muscular e alongamento na identificação de limitações. A avaliação de amplitude de movimento é tratada como componente indispensável para interpretar a função muscular. o livro diferencia, na prática clínica, a amplitude articular observada do comprimento funcional dos tecidos que podem restringir lá, quando o movimento está limitado. Não basta registrar, o grau alcançado é necessário considerar se a restrição se relaciona a encurtamento muscular, rigidez de outras estruturas, dor, posição de segmentos adjacentes ou proteção adotada pelo paciente. Essa distinção muda diretamente a conduta. Um exercício de alongamento tende a ser mais coerente quando há evidência de limitação de extensibilidade. Já uma amplitude reduzida por outros fatores requer análise diferente e não deve ser tratada automaticamente como encurtamento muscular. A obra inclui testes de comprimento e exercícios de alongamento dentro dessa lógica avaliativa, conectando procedimento e objetivo. O valor clínico está em tornar explícita a relação entre o que é testado e o que se pretende modificar. Também reforça que alongar não é apenas atingir uma posição final à escolha do alinhamento. A estabilização e o controle de compensações determinam quais estruturas são de fato solicitadas. Para fisioterapeutas e estudantes, esse ponto ajuda a transformar medidas e observações em hipóteses verificáveis sobre a origem das limitações. Em vez de usar a flexibilidade como atributo genérico, o método a examina em relação à tarefa, à postura e à função muscular. Em quarto lugar, da avaliação ao tratamento raciocínio clínico para evitar intervenções padronizadas, embora seja conhecido pelos testes musculares. O livro associa avaliação e tratamento de forma consistente. Os quadros tradicionais da abordagem Kendall organizam elementos como achados, procedimentos e possíveis direções terapêuticas, oferecendo uma ponte entre exame físico e tomada de decisão. A utilidade dessa organização não está em fornecer receitas para cada sintoma, mas em mostrar que a intervenção deve responder ao mecanismo identificado. Se um padrão postural envolve limitação de comprimento em um grupo muscular, desempenho insuficiente em outro e compensações durante uma tarefa. O plano precisa considerar cada componente e sua interação. Fortalecer indiscriminadamente uma região, por exemplo, pode não corrigir uma estratégia de movimento se a limitação de mobilidade ou a substituição muscular permanecerem inalteradas. Da mesma forma, alongar uma estrutura sem avaliar estabilidade e controle pode produzir ganhos pouco transferíveis para a função. A ênfase em mecânica corporal e ergonomia amplia esse raciocínio para além da maca de avaliação. Atividades habituais, posições mantidas e exigências ocupacionais podem perpetuar padrões de sobrecarga, tornando insuficiente uma intervenção limitada ao exercício. O livro, portanto, favorece uma sequência clínica observar, testar, interpretar a relação entre os achados, selecionar medidas compatíveis e reavaliar. Essa sequência é uma de suas contribuições mais duradouras para a reabilitação, pois privilegia a coerência entre diagnóstico funcional e conduta, em vez da aplicação automática de técnicas. Por último, atualização clínica ergonomia, síndromes de compressão, escoliose e populações especiais. A quinta edição amplia o escopo do clássico, sem abandonar seu fundamento à análise da função muscular no contexto do corpo inteiro. Entre os conteúdos atualizados estão ergonomia, mecânica corporal, síndromes de encarceramento ou compressão, escoliose e considerações para públicos pediátricos, geriátricos e pessoas com comorbidades. A presença desses temas é significativa porque demonstra que os procedimentos de teste não podem ser usados de modo idêntico em todos os contextos. Idade, desenvolvimento, alterações degenerativas, tolerância ao esforço, dor e condições associadas influenciam tanto a execução segura do exame quanto a interpretação de seus resultados. Em crianças, por exemplo, cooperação e estágio de desenvolvimento podem interferir na resposta ao teste. Em idosos, limitações articulares, fadiga e doenças concomitantes podem exigir adaptação da avaliação. Já a abordagem de ergonomia e mecânica corporal desloca parte da análise para o ambiente e para as tarefas repetidas, reconhecendo que a manutenção de sintomas pode depender de cargas e posições cotidianas, ao incluir situações como escoliose e compressões. O livro também sinaliza que alterações musculoesqueléticas complexas pedem observação de assimetrias, mobilidade, função e sintomas, e não inferências baseadas em um único teste. Esses acréscimos mantêm a obra relevante como fonte de princípios clínicos, embora sua aplicação deva ser combinada com evidências atuais. Avaliação individual e os limites de atuação de cada profissional. Em conclusão, músculos, provas e funções com postura e dor é especialmente indicado a fisioterapeutas. Terapeutas ocupacionais, profissionais de reabilitação e estudantes que desejam estruturar melhor o exame musculoesquelético. Também pode ser útil a profissionais de educação física que já possuam base sólida em anatomia e biomecânica, desde que utilizem dentro de seu campo de atuação. Seu benefício prático está em ensinar uma forma organizada de observar o corpo, não basta reconhecer fraqueza, encurtamento ou desalinhamento. É preciso examinar como esses achados se manifestam em movimento, quais compensações os acompanham e que relação têm com dor e atividade funcional. Intelectualmente, o livro ajuda a desenvolver vocabulário técnico e raciocínio clínico para transformar observações em hipóteses de avaliação e intervenção. O que o diferencia de manuais centrados apenas em anatomia ou em exercícios é a integração sistemática entre teste muscular manual, comprimento muscular, amplitude articular, postura e conduta terapêutica. Os procedimentos são apresentados como instrumentos de interpretação clínica, não como uma coleção desconexa de manobras. A tradição Kendall também se destaca pela padronização de posições, pela atenção à estabilização e à identificação de substituições musculares. Aspectos essenciais para tornar o exame mais consistente. Por ser uma obra clássica, não deve ser tomada como substituta de diretrizes contemporâneas, mensuração instrumental ou julgamento clínico individual. Ainda assim, permanece uma referência valiosa pela clareza com que conecta avaliação física e função. Para quem busca uma base metódica para examinar alterações musculares e posturais, sua abrangência e organização continuam sendo diferenciais relevantes. Se você quiser apoiar Florence Peterson Kendall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!